empresários. Aí você tem construção de arena multiuso, construção de um teleférico, que eu não sei para que vai servir esse modal, né? E está mais inventado que precisa de um teleférico na região do subúrbio, quando você está tendo a construção do VLT e integração de outros modais de maior densidade, né, de transporte de massa. E você vai gastar 700 milhões no VLT. E aí por aí vai, né? Sem falar no que se gasta durante o carnaval, que é recurso público, né? Que a gente, né, considera que é que acaba acontecendo uma transferência de recursos muito grande para o setor de iniciativa privada, enquanto serviços básicos como coleta de lixo, medicação nos postos de saúde, atendimento, entendeu? Contratação de professores, entendeu? Merenda escolar. Tá, deixa, fardamento escolar, que até agora não chegou.
Nem material escolar. Mas material escolar, então, professor, tem algo aqui que eu já pensei. Material escolar só chega em ano de eleição municipal. Uhum. A mochila só vem em ano de eleição municipal. Nem é ano de eleição estadual chega material, não.
Pode crer.
Só eleição municipal. Então, assim, há 2 anos atrás chegou a mochila preta. Acabou. Uhum. Há 6 anos atrás chegou a mochila cinza. Então, repare...
Há 2 anos chegou outra mochila.
Não sei que cor ainda. Mas, assim, é só em ano de eleição municipal que chega. Uhum. E Salvador hoje, é uma crítica também que eu venho fazer ao sistema municipal, tem 2 secretarias de Salvador que eu acho que são as que mais funcionam. É a Cefaz, para cobrar tributos, né? E a Secretaria de Comunicação. Porque os outdoors da Prefeitura de Salvador são lindos. Uhum. O turista, quando chega, vê aquele outdoor, realmente acredita que está numa cidade maravilhosa. Claro que quando ele vai passeando, ele vê, poxa, a Barra está abandonada, o próprio farol da Barra está abandonado. Então ele percebe que não está tão linda como no outdoor, e era melhor ver Salvador das revistas, das publicidades. Então a Secretaria de Comunicação realmente funciona muito bem, porque a gente vê uma imagem muito bonita de Salvador, que destoa da realidade, e a Secretaria também da Fazenda na cobrança. Mas não queira dizer, secretária Giovana Winkler, que por isso a senhora tinha direito a ter doutorado, não. Sua secretaria funciona cobrando IPTU, mas a senhora não é servidora efetiva. E é isso que eu acho estranho, por essa questão do grupo não valorizar quem é um professor efetivo, quem é um servidor efetivo. Porque, inclusive, eu acho que eu falei no ar, Paulo Vena, me lembre. Mas eu até tinha dito isso, se na Bolsa Secretário, que para mim foi um dos principais programas da Prefeitura, foi a Bolsa Secretário, em doutorados e cursos eram dadas secretárias municipais, tivesse incluso o secretário Tiago Dantas, eu até aceitaria, porque ele é servidor municipal. Então o que foi investido nele vai ficar quando ele foi exonerado de ser secretário. Mas a Giovana Winkler veio de Niterói, ela estava lá, chegou a proposta melhor, veio para cá. Se na eleição agora tiver uma proposta melhor para ela ser candidata ou secretária estadual, ela vai se picar. Então, assim, por que a árvore de Salvador, a área verde de Salvador, que tem que pagar o doutorado dela? Né? E aí, quando a gente acha que isso é um escândalo, né, não me canso de elogiar, para mim é um grande jornalista, Jairo Costa Júnior, que está hoje como editor da Metrópole, foi lá e disse, rapaz, a própria vice-prefeita, Paulo Viana, a vice-prefeita e... Então, secretária de Cultura ganhou doutorado. Então, por que é isso? E quando a gente fala do Reda, não é nenhuma crítica aos Redas. Até porque, se o professor Reda entender, quando o professor efetivo pede concurso, é a oportunidade dele se tornar efetivo. De ele ter uma melhoria, de ele ter um avanço num plano de carreira, que há pouco tempo aqui, né, o senhor secretário, esqueci o nome dele, mas sobre o nome Tinoco da Senge, tentou destruir o plano de carreira. Tentou tirar tudo do plano de carreira. E o pior, foi o plano de carreira que foi aprovado na gestão de Assis Neto. Ou seja, o Tinoco destruiu algo que o próprio grupo construiu. Então você vê uma raiva que esse pessoal teve. Não sei se seria a hora de chamar novamente aqui a nossa professora Ângela Senna, psicanalista, para que ela vê se Freud explica essa raiva que o grupo tem e que é servidor efetivo de quem chegou ao cargo não por bajulação, mas por mérito de um concurso público.
E o planejamento que o próprio professor Hamilton trouxe aqui, né? Você vai criando uma defasagem que você não tem como cumprir lá na frente.
Sim.
Perfeito. Uhum. Se você não faz caixa na Previdência, como pagar?
Exatamente.
Então, é um planejamento que tem que ser feito, sim, é obrigatoriedade. E a crítica aqui, professor Hamilton, que a gente faz, e vai fazer a qualquer um, é no sentido da responsabilidade. Eu sempre digo que o homem público, se ele não quer viver sob a crítica, ele trabalha de acordo com a norma e cumpra aquilo que está determinado.
Perfeito.
E tem outro detalhe muito, mas o mais importante, da responsabilidade social. O homem público, ele tem que entender que ele deve sim satisfação à sua população.
Claro, sem sombra de dúvida.
E hoje a gente vê um homem público, você fala uma coisa, ele se sente incomodado, reclamando, e por que não cumpre a norma?
Sim.
Por que estabeleceu a norma e tem que burlar a norma?
Perfeito.
Por que fica fazendo toda hora um marabalismo para poder descumprir a norma? A norma foi feita para ser cumprida. A norma não está certa, se ajusta a norma.
Perfeito.
Os movimentos sociais vão ajustando a norma. Mas enquanto a norma está lá, você tem que cumprir.
Tem que cumprir. Perfeito.
E esse é o nosso debate que a gente faz aqui diariamente. É por isso que a gente não tem preocupação de entrevistar B ou C, de mais direita, menos esquerda, mais o que é que seja, porque a gente tem uma população que precisa ser atendida nas suas necessidades básicas. E é obrigação institucional cumprir isso. A boa educação é obrigatoriedade.
O Estado brasileiro tem uma dívida.
Tem uma dívida com a população.
Principalmente a população negra, numa cidade como Salvador, que é de maioria negra.
Com certeza, a gente tem que brigar por isso.
Uhum. Paulo, mas não seria diferente, né? Já extrapolamos o horário, já está virando tradição do Voz e Saberes. Não cumprir a norma, Paulo Vieira. Não está cumprindo a norma.
Do horário.
Você falou em norma, não está cumprindo. É, porque o bate-papo, ele se estende, mas tinha muita coisa para a gente conversar. Né? Era um tema, inclusive, que a gente pode estar vendo, vereador, de um retorno. Por isso que sempre eu peço, e quando o Paulo fala, viu, Paulo, até fazendo parênteses de me despedir, que você fala assim, pode vir a pessoa de direita, de esquerda, é até por isso que nosso convidado, quando vem, ele sempre no centro.
É, claro.
A posição política dele é do estúdio para fora, porque aqui a gente vai tratar todos iguais, e digo, já recebemos aqui o próprio secretário...
Eu vou fazer uma questão, aqui é no centro das atenções.
Sim, claro, até porque no centro, politicamente falando, tem um lado pejorativo, nesse sentido não. Mas, e a maior prova disso é que o próprio secretário Thiago Dantas esteve aqui, uma entrevista extremamente tranquila, certo? Uma entrevista, inclusive, que também extrapolamos o horário, como estamos extrapolando hoje. O secretário do Estado, né, o Augusto Vasconcelos, esteve aqui, ou seja, pode ser da prefeitura, pode ser do Estado, só precisa atender o convite. E tá aqui, a gente terá o maior prazer de conversar. E de novo, reafirmo, tenho muita curiosidade de debater, não conheço pessoalmente a vereadora Cris Correia, mas por ser a presidente da comissão, por ser uma vereadora que inclusive teve já discursos na Câmara defendendo o pé na escola, até que ela me convença, deixando claro que, como já falei aqui diversas vezes, sou favorável ao pé na escola para suprir uma demanda que a prefeitura não tem. Agora, é criminoso se fechar salas, é criminoso se deixar professores excedentes enquanto tem vaga, estou comprando vaga na rede particular. E quando eu digo é criminoso, talvez seja por isso que tem investigação nos ministérios públicos estadual e federal. Perfeito. Então, é algo que tem que ser observado e, de novo, não canso de dizer, há algo que iniciou com quem iniciou, que tem um histórico que tem quem iniciou esse projeto. Então, vale a pena olhar. Professora Sheila Brasil está aqui, precisamos atentar, sim, exatamente, Sheila, essa reflexão de Hamilton agora no final foi bem interessante, que ela disse para atentar sobre a saúde financeira da prefeitura e da educação. Priscila Lima, que esteve aqui com a gente falando de educação infantil, também está aqui nos ouvindo, lembrando que amanhã vai completar um ano da maior greve da história da capital soteropolitana, ou seja, nem Tomé de Souza teve uma greve dessa, né? E o Bruno teve de forma que parecia que não estava tendo greve, né, que não estava tendo nada. Também, com greve ou sem greve, como a gente citou a escola do Bairro da Paz, os alunos estão sem aula. Porque a escola tem piscina, mas não tem professor, não tem funcionário. E aí eu já fiz...
A Cleiton Andrade está de rodízio, né, lá em São Marcos.
Então também, acho que o prefeito já está acostumado de, com greve ou sem greve, muitos alunos estarem fora da sala porque ele não mantém a aula. E eu faço, já fiz essa reflexão aqui, e quando ele fala de piscina, eu disse, a secretária de comunicação trabalha muito bem, que até mostra certas coisas como se fosse um benefício. A gente já entrevistou aqui diretores de diversas instituições de ensino particular, de grandes instituições de ensino particular, que não tem piscina. Ou seja, por que a rede particular de ensino, grandes escolas, não tem piscina? Aí você tem uma piscina que o aluno não entra, para que serve a piscina? Porque você ainda criasse peixe, fazer não, porque o peixe sai daqui para merenda escolar, beleza?
As grandes redes não têm piscina porque os seus clientes...
Tem casa. Mas se o menino não usa, professor, para que ter a piscina?
Entendeu? Né? Os seus condomínios, as suas casas de luxo.
Não, mas o que eu digo é o seguinte, não tem a piscina, então você vê que pedagogicamente não é algo que a família cobre.
É.
Porque nessas casas também, tem grandes brinquedotecas nos condomínios e tudo, mas nas escolas tem brinquedoteca.
Mas eu defendo a piscina na escola, sobretudo porque eu acho o esporte aquático um esporte que deveria ser estendido para toda a periferia. Salvador é cercado de águas por todos os lados, né? E, de certa forma, você ter essa interação, né, com um esporte de alto rendimento que poderia já desde crianças, nossas crianças, estar se habituando a essa vivência, talvez a gente pudesse ter grandes atletas aí. E eu defendo as nossas escolas mais do que centros esportivos, eu defendo elas como centros multiculturais, onde tenha teatro, que você de passo possa utilizar na relação com a comunidade, para fazer trocas, inclusive, das diversas produções que as comunidades periféricas desenvolvem, entendeu? Então, eu acho que as minhas escolas dos meus sonhos é isso. Agora, só que elas precisam ser de verdade.
Funcionais.
Funcionar.
A criança tem que estar dentro.
Mas educação integral.
Integral.
E na integralidade. Mas quando eu faço a crítica, Paulo, é porque tem escolas, eu vou citar aqui, professor Leonardo Tissot, Escola Municipal Vale das Pedrinhas. Tem 4 anos que a aula de educação física é sala de aula.
Uhum.
Já teve placas e placas e placas de reforma de quadra.
Uhum.
E a placa está lá e ele teve de deixar.
A placa cai. Muda uma placa.
Muda. Não,
reforma a placa.
Isso. Aí pinta na época da eleição para tirar os brasões. Aí bota a placa depois da eleição. Então, assim, são 4 anos que ele pega o videogame do filho para levar para a sala. Ele fica ali dentro de uma sala de aula, onde quando a gente fala de educação na integralidade.
Na quadra,
não tem, espaço... não, a quadra está agitada, 4 anos. Eu até sugeri a ele, se ele quiser fazer o aniversário da quadra, né? Aniversário de fechamento da quadra, que a gente está à disposição para fazer essa comemoração com ele, porque é um absurdo. Então, assim, por isso que, de novo, eu elogio a Cefaz e a Secretaria de Comunicações, são eles que funcionam. Porque as fotos das piscinas, para quem vê, são fantásticas.
Um é para arrecadar e o outro é para...
enganar. Não é para enganar. Então, assim, não tem quadra, Paulo Viana.
Só com a peneira.
Não tem bola, Paulo Viana. Então, é claro que... se as crianças estivessem dentro das piscinas, estivessem tendo aula, não só de natação, mas até a aula de movimentos corporais dentro da... fantástico.
Fantástico.
Mas a piscina, para ser criadora do mosquito da dengue, como teve piscinas verdes denunciadas aí nas redes sociais, aí não vejo utilidade.
Falta de material, né? Para manutenção.
De manutenção. Meus amigos, já extrapolei, já disse que extrapolei, continuo extrapolando, mas vereador Hamilton Assis, antes de pedir que o senhor se despeça dos nossos ouvintes e espectadores, queria que o senhor fizesse o compromisso com nossos ouvintes e espectadores aqui da Cardeal FM de retornar o quanto antes para continuar esse bate-papo.
Quero retornar para discutir os nossos projetos, porque nós tivemos muitos projetos encaminhados para a Câmara, alguns aprovados, outros reprovados. Um que me doeu profundamente o coração, que foi o projeto Catraquinha Livre, que era um projeto que apenas humanizava, né? Você criava um dispositivo para permitir que a criança, que tem direito à passagem, né, livre no ônibus, né, que é até 12 anos de idade, se eu não me engano, ela pudesse passar livremente no torniquete sem ter que mergulhar por baixo, fazendo aquele trabalho humilhante da mãe correr com o menino, botar pelo fundo, depois ela voltar correndo pela frente, ou do menino passar imprensado junto com ela no torniquete. Quer dizer, um negócio vergonhoso numa cidade com tanta tecnologia, você está submetendo os filhos das famílias pobres que precisam utilizar o transporte coletivo nessa necessidade. E projetos como o fim da escala 6x1 no serviço público, projetos como tarifa zero, que nós colocamos em debate, estamos fazendo um monte de debate e queremos também aprofundar esse debate agora, porque nós estamos começando esse mês agora, né, e vamos entrar em junho, que a gente está chamando de jornada do trabalho, que a gente quer discutir o trabalho em Salvador. Sim. E mais a questão do serviço público, que eu acho que isso é importante, pensar os sujeitos que produzem, né, a nossa economia na cidade e como eles vivem e como eles estão submetidos, né, na sua jornada, na sua qualidade de trabalho, na sua remuneração. Eu acho que pensar esses sujeitos é fundamental para a gente entender como a nossa cidade, né, produz economicamente, tá? Então, porque eu tenho certeza né, que são os trabalhadores que de fato garante que essa cidade tenha essa pujança que ela tem, né, porque eu sempre digo uma coisa, Thiago, né, quem ganha dinheiro nessa cidade não mora em Salvador, e os nossos planos acabam, e assim é feito, né, e a gente quer fazer esse debate sobre o PGDU para atender os interesses de quem ganha dinheiro na cidade e não para o bem-estar da nossa população. Portanto, nosso povo tem que ficar muito bem atento, né, por cada plano que a prefeitura desenvolve, perguntando quem é que está se dando bem nessa parada, porque o nosso povo está só olhando o bonde passar, e a gente precisa sair desse lugar de ver o bonde passar para virar protagonista. É isso que eu quero vir aqui para fazer esse debate, né, com o nosso povo, né, e ao mesmo tempo apresentar nossas ideias, né, porque a gente quer uma cidade melhor para todo mundo viver bem.
Sr. Milton, mais uma vez agradeço a presença do senhor, ter aceito esse convite. Para vocês, ouvintes, espectadores, quer conhecer um pouco mais do trabalho do professor Milton Assis, vereador da nossa capital, pode seguir o Instagram dele, que está aqui passando no rodapé da entrevista, que é Milton Assis. Toda entrevista ele passou no nosso rodapé. Segue lá, interage diretamente com o vereador. Quem eu não li as mensagens, vai me desculpando, mas você vê que o horário extrapolou. É. Paulo Viana, vamos lá.
É, e o programa está lá no YouTube gravado, passe, dê like. É um momento oportuno de fazer o contraditório, de ver ideias do outro lado. Não fique só olhando para um lado, não. Hoje a cabeça tem que girar. Gire para todos os lados, veja as boas ideias, reflita, faça a boa reflexão. Este é o lema nosso aqui do Voz de Saberes, cada vez mais aprofundar na crítica boa, para fazer uma cidade melhor, num coletivo melhor. Essa é a ideia de todos nós.
Obrigado a todos os ouvintes, obrigado Thiago Martins, obrigado a Paulo, tá, por esse momento aqui tão rico do nosso diálogo aqui com os nossos ouvintes.
A Cardeal FM, vereador, que agradece a sua presença, e estamos de portas abertas para continuar esse bate-papo. Meus amigos ouvintes, só vocês, eu só tenho que agradecer o carinho e a audiência de todas as noites. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, tentando manter a regra aqui, acabando no horário certo. Mas hoje passamos, mas finalizamos com as bênçãos do Nosso Senhor do Bonfim. Até amanhã e boa noite.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo! Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré. Lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados, precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto, a estrutura foi interditada e agora ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, Reconstruir o Telhado, Reunir os Fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe, através do Pix sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram para mais informações, @capela sagrada família oficial.
Cardeal FM, conectada em você.
Vice-presidente Geraldo Alckmin.
No mundo de guerra e instabilidade, nunca foi tão importante governar com firmeza e equilíbrio
e defender nossa soberania com medidas corajosas, negociações diplomáticas e abertura de mais 600 mercados no mundo.
O governo vai reduzir impostos dos combustíveis. Alckmin celebra acordo Mercosul-União Europeia.
Não dá para vacilar, apostar na incerteza. O Brasil vai seguir de cabeça erguida, com diálogo e experiência, junto do povo brasileiro.
PSB, pra frente.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Fala, Simone Tebet. Enquanto para muitos partidos a representação feminina é só discurso, no PSB a gente vive isso na prática.
E você, Tabata Amaral?
Esse time está crescendo. Cada vez mais mulheres ocupando espaço, com poder e coragem para tomar a decisão.
Mulheres com história e entregas reais.
Unidas por projetos que transformam o Brasil, como o Pé de Meia e a Licença Paternidade.
Um time que olha para frente.
Que tem a força das mulheres para fazer acontecer.
PSB para frente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Patrícia Costa.
E o Papo Sintonia de hoje traz um assunto que não quer calar, a preocupação dos pais, dos educadores, e é aquela sensação entre o público em geral, sobretudo os mais jovens. Vamos falar sobre o uso de telas. Com a Adriana Carita Cruz, que é psicóloga infantil, está aqui com a gente, pesquisadora desse assunto, né, da infância, o nosso olhar para a infância, aqui no nosso quadro querido de todos os meses. Seja bem-vinda, Adriana, prazer recebê-la de volta.
Oi, Pati, bom dia. É uma alegria estar aqui.
para falar desse tema, né? Telas. Nossa. Que tá aí, é para todo mundo.
A gente vai e volta nesse tema, porque ele é inesgotável. Quanto mais falar, quanto mais dicas, orientações e compreensão sobre esse fenômeno que nós estamos vivendo. Um fenômeno, gente, porque você vê, uma criança que nem fala, tem um ano e pouco, não tem 2 anos de idade, já usando tela. Com
o
dedinho assim.
É, o dedinho já parece que já nasce
então,
sabendo,
a gente tá diante de um fenômeno que precisa ser estudado. A gente brinca assim, a NASA precisa estudar isso.
Isso, exatamente. Itaí chegou para ficar, né? Esse é um fato. É, só que eu acho que a grande questão é o que a gente deve fazer com isso que está posto e que tem adoecido.
É
os lares, né? As pessoas, né? O número de pessoas com crise de ansiedade, com depressão, tem aumentado assim consideravelmente.
É. E nós estamos falando de algo que faz parte, né, da nossa essência, porque a gente já começa a trazer esse conceito básico até para entender. Que isso que as pessoas não largam uma tela, saem de uma tela para outra, é porque nós somos seres sociais, né? E precisamos dessa socialização. Agora, entender essa socialização e tela, Adriana, por
favor. Eu vou trazer alguns conceitos básicos, Paty, que eles serão importantes para a nossa entrevista aqui, tá? A gente entendendo a questão das telas e o que, que a gente faz com isso. Então, o primeiro conceito é, nós somos seres humanos e, como seres sociais e corporais, a gente precisa de um outro para nos humanizar. Um bebê, quando nasce, ele nasce ali precisando de um outro humano para ensinar para ele como é ser humano, tá? Este é um fato e isso só acontece através da relação e da convivência. Então, este é o primeiro conceito que isso aí não muda, tá? O outro conceito, o nosso corpo, ele está sempre em busca do equilíbrio. Então, se a gente tem uma descarga muito grande de dopamina, como acontece com o uso das telas, com jogos eletrônicos, o que, que acontece? Nosso corpo vai em busca deste equilíbrio, tá? E, às vezes, este equilíbrio é que tem um preço para a gente, porque a gente tem que se haver, muitas vezes, com o mal-estar, com aquela sensação de angústia, justamente é o corpo tentando fazer um equilíbrio daquela dopamina que foi descarregada. A outra questão, as telas, elas foram feitas para viciar. As indústrias de tecnologia, as indústrias dos jogos, das redes sociais, enfim, elas estudam milimetricamente sobre o comportamento dos nossos neurônios, como é que eles funcionam, como é, tudo é feito para nos manter viciados, tudo, desde a cor, desde a forma da gente manipular, tudo é feito para nos manter ali atento, tá? Os algoritmos que aparecem ali para a gente, que eles vão entendendo como funciona, o que a gente gosta, o que não gosta, como funcionam os nossos hábitos, então eles têm tudo isso hoje ali, tudo registrado, tá? Então, este é outro conceito importante. E o outro conceito também importante é o nosso contato, ele acontece através do nosso corpo, tá? Principalmente através do nosso corpo. Nós somos um corpo no mundo. Então, o que acontece? Quando a gente vive muito tempo na tela, em frente a uma tela, este contato com o mundo, ele é um contato limitado, tá? Então, este é um outro conceito também muito importante. É assim, ó, Paty, por exemplo, a gente tem um São João aqui no Nordeste. Talvez lá no livro, né, nos livros das crianças que estão no Sul, apareça lá também o São João do Nordeste, apareça a imagenzinha da fogueira. Só que nós entendemos o São João através do cheiro. A gente usa todos os sentidos, do cheiro da fogueira, a gente usa através do licor, daquilo que a gente sente, da música que a gente escuta, a gente usa todos os sentidos para poder entender o que é um São João, diferente de uma pessoa que só vê um São João na imagem de uma fogueira. Então, estes são conceitos básicos, importantes, para a gente adentrar nessa temática tela e por que a tela, quando é usada de maneira descuidada, pode causar muitos prejuízos para o desenvolvimento da criança.
Ou seja, nós não estamos lidando com qualquer coisa.
Não.
Há toda uma tecnologia. Olha o que ela disse, que as telas foram feitas para viciar. Quem cria esses programas, esses produtos, esses jogos, esses equipamentos cada vez mais potentes, mais rápidos, com mais tecnologia, sabe que nós, seres humanos, temos essa tendência. Então, está trabalhando ali com o seu psicológico. Então, você não está sozinho. Esse menino é viciado, aquela menina é viciada. O adolescente não sai da tela. O que, que tem ali? Porque há um estímulo o tempo todo. E essa falsa realidade que a gente está vivendo, isso é um perigo muito grande.
Isso.
Porque dizer, eu sei o que é um São João.
A gente está dando um exemplo aqui. Eu entendo o que é São João. Eu já li sobre isso. Eu já vi uma foto. Eu pesquisei no chat GPT. Mas eu não vivi. Eu não experimentei. Então, essa sensação, falta de realidade. Sentido. Então, você tem um menino que está no mundo, dentro do quarto, que já viu tudo, que acha que já experimentou tudo, mas não viveu, não se relacionou. E quando você vai numa festa real, esse menino se encolhe, não consegue interagir, não consegue falar com a menina, não consegue conversar com os colegas. Na hora de apresentar um trabalho na escola, é um sofrimento, porque ele não tem interação, não criou essas bases. Então, vai vendo aí que mundo nós estamos criando. Próximo passo, então, todo esse cenário tem um impacto muito grande. Então, vamos saber qual é o impacto das telas na infância e na adolescência.
Isso. É importante falar, Paty, que quando a gente fala de tela, tela é celular, tablet, os jogos, ele está incluso na tela, televisão, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não dou celular ao meu filho. Aí no meu filho não tem tablet. Então, mas tem ali o tempo inteiro o acesso à tela, né, de televisão. Então, vale, não adianta, ah, não, ele desligou a televisão, eu saí do celular. Não, saiu do celular, graças a Deus, mas está fazendo o quê? Está assistindo televisão. Entende? Então, tudo isso é importante para a gente entender que, claro que tem algumas telas que são mais prejudiciais do que outras, né? Como, por exemplo, se a pessoa passa muito tempo ali na rede social ou então nos jogos eletrônicos. Então, de fato, eles são mais danosos, tá? Então, este é outro conceito também importante. E o que, que a gente tem visto de aumento hoje, Paty, nas clínicas, né? Como sintomas. Hoje tem crescido absurdamente o número de crianças, né, e adolescentes com crise de ansiedade, com depressão, falta de sono, porque aquela luzinha ela vai estimulando, né? Eles ficam sem conseguir dormir direito. Então, a falta de sono, a gente sabe que o sono é importantíssimo para poder regular, para regulação hormonal, para que a gente possa entrar em equilíbrio e acordar bem para outro dia, para a formação das nossas memórias. Então, esta falta de sono é um prejuízo muito grande. Então, a gente tem visto essas crianças e adolescentes muito cansados. Então, é um prejuízo enorme, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas redes sociais, se tem ali aquela busca por aquele padrão de beleza, muitas vezes, que ele está muito longe de ser o ideal, sabe? De ser o real, na verdade. Então, esses padrões de beleza idealizadores, realmente, eles são bem adoecedores, né? Sem falar, outra questão também muito grave que a gente tem visto é o acesso à pornografia cada vez mais cedo. Tem pesquisas que mostram que a média de acesso à pornografia é de 9 anos de idade nas crianças. Então, essas imagens são intrusivas, essas imagens elas ficam ali voltando na cabeça da criança que não sabe direito o que é aquilo, porque é diferente de um adolescente, de um adulto que já tem as questões hormonais, a criança não tenta, ela não entende o que é aquilo que está acontecendo. As telas também acabam reduzindo o tempo de convivência com o outro, né? O tempo real ali, de um para um, que é tão importante isso que você trouxe, por exemplo, eles não estão mais sabendo como se relacionar, vai numa festa e não sabe o que fazer. Porque a relação entre pares, né, de maneira corporificada, é uma relação que demanda habilidades. Demanda habilidade de eu entender você, de eu lhe ouvir, de você ter pensamento diferente do meu, da gente ter que se entender ali naquele momento. Então, a gente tem que se frustrar e depois encontrar uma forma da gente fazer as pazes. Então, isso são habilidades desenvolvidas que quem está entre uma tela dificilmente vai conseguir desenvolver.
Pois é. E aí isso vai um acumulativo, né? Essa crença, problemas que podemos observar. Aumento da ansiedade, que a gente estava falando até agora há pouco sobre essa síndrome do pensamento acelerado, tem muito. Que é aquelas crianças, como você disse, passa tempo na tela, nem dorme, né? Isso. Essa privação de sono. Isso começa a ter, pois é, começa a ter também uma perda do ponto de vista do aprendizado, isso também vai ser impacto.
Sim, perfeito, Paty. Você tem perda de aprendizado porque a gente precisa do sono para poder conseguir a memória trabalhar direito, né? E ali integrando o conhecimento que teve durante o dia. Então, se esse sono é fragmentado, ele não é um sono restaurador, para que esta integração possa acontecer, vai ter sim prejuízo nessa formação dessa memória.
E aí, às vezes, os pais também reclamam de outro aspecto. Eu não estou conseguindo mais conversar com meu filho, não tem mais diálogo, né? Essa questão dos conflitos familiares acaba ficando muito grande com o uso de tela. Sim. Não é só criança, adolescente, não. Às vezes, o próprio casal nem se fala, porque a tela está ali o tempo todo presente.
Isso é uma realidade, Paty, muito triste, mas é real. A gente percebe nos lares a perda dessa intimidade que é tão importante, né? Desse conhecer, desse ouvir, dessas trocas, por conta do celular que está ali no meio. E assim, é bem interessante, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, cada um tem os seus motivos de estar ali usando a tela, enfim. Porém, os prejuízos estão aí. Isso não tem como negar. Não estou aqui para julgar, mas de fato existem alguns prejuízos. Então, por exemplo, é muito comum chegar em restaurante, as famílias que querem poder sentar para poder comer, já bota ali a criança, desde muito pequenininha, em frente à tela.
Pois é.
E aí o que acontece? Não vai fazendo essa troca que é tão importante na intimidade. Aí quando chega na adolescência, que já está maior, que já consegue
elaborar. Quer começar, quer saber da vida daquele adolescente, para onde ele está indo, com quem está andando, não vai falar.
Não vai falar, porque isso é uma construção. Intimidade, gente, é uma construção, tá? Então, isso a gente precisa ter clareza. Como é que está a qualidade hoje das nossas relações? Qual o lugar que essa tela está ocupando ali, naquela família?
Ou seja, vai ter um efeito nos relacionamentos, sim, relações superficiais, falta de empatia. Sabe aquele filho que você fala, ele... Nem está ouvindo o que você está dizendo, já vem com agressividade, está nem para o que você diz, está falando uma coisa, está dando uma orientação, ele faz outra, ou nem ouve, ou não convive mais, pega o prato, faz o prato na cozinha, vai para o quarto, se tranca, eu gosto de assistir, comer vendo meu filme, gosto de comer vendo minha série. E vai deixando, chega um dia que não tem mais a relação.
Exatamente. É aquilo que eu falei na outra entrevista. Não é porque, né, por exemplo, se aquela criança que está ali veio, né, por uma condição onde a mãe pôde, é um filho biológico, não é porque tem aquela biologia ali que está dada, né? É uma construção. A relação é feita na convivência, naqueles momentos que são divididos, né, daquela intimidade. E assim, sabe, Paty, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala que de 0 a 2 anos é zero telas, porque ali a criança está na mais plena formação e a criança precisa entender como é estar ali naquela cultura, estar naquele ambiente. Então, ela está absorvendo tudo que está ali ao redor. Então, ela precisa de um outro para se humanizar, entende? Então, é zero telas. A partir dos 2 anos, o que é recomendado a criança de 2 a 5 anos de idade, no máximo, 1 hora de tela por dia. A partir dos 5 anos, né, até liberado 2 horas de tela. Mas, assim, também é importante se analisar qual é a classificação, o que a criança está assistindo, qual é o conteúdo que está ali sendo absorvido. Cuidar também com aquelas telas que tem aqueles vídeos que são abertos, que às vezes entram propagandas que são inapropriadas para a idade da criança.
Tempo todo isso, né?
Exatamente.
Aí você vê a criança, estava vendo, como que você teve acesso a isso? Você está vendo isso, está pesquisando esse tipo de assunto, como assim? Mas eu não estava vendo isso. Na hora que eu estava vendo meu desenho, meu filme, sei lá o quê, né, meu jogo, apareceu aquilo e eu fui ver o que era.
Isso
é o tempo, é muito cruel, e a gente pensa que a criança está segura em casa, não está, gente.
Isso, exatamente. Então, essa é uma outra questão que precisa ser entendida, que às vezes assim, né? Ah, não, pelo menos está em casa, está aqui quietinha, está assistindo. Assistindo o quê? O que é esse estar em casa em segurança? Será que está ali no quarto, sozinha, naquele mundo? Porque a internet é um mundo. Então, você dá um mundo para a criança ter acesso, o adolescente ter acesso, e às vezes de um lugar que não tem maturidade para se haver com o que aparece ali, com o que está sendo acessado.
Será que a gente deixaria o nosso filho sozinho no parque, depois das 18 horas, tivesse tudo fechado, sem ninguém lá dentro, ia para casa tranquilo, deixaria ele lá no lugar? Claro que não. E por que a gente faz isso? Dá um computador para ele, um celular para ele, e larga ele sozinho no lugar onde ele vai ter... vai estar totalmente vulnerável.
Isso. Isso é muito importante, Paty, porque na internet, principalmente nos canais abertos, a gente acha que a criança ou adolescente está seguro e não está. E não está. Né? O acesso mesmo à pornografia é algo assim que a gente precisa cuidar mesmo. Porque existem vídeos que estão aí muito fáceis de serem acessados, vídeos extremamente violentos. E que é uma vez que entra ali na cabeça da criança, e às vezes, quando fala assim, Nossa, aquela criança está tendo alguns comportamentos diferentes. O que, que será que está acontecendo? Né? Ou seja, ela está tentando elaborar, replicar o que foi visto. Uhum. Então, é por isso que ela replica aqueles comportamentos no sentido de tentar entender o que aconteceu. E se não tem diálogo na família, o que, que vai acontecer? Ela não vai se sentir, assim, confortável para chegar e dialogar sobre o que foi visto.
E, às vezes, o problema, Adriano, está muito mais lá atrás, muito mais sério, muito mais profundo do que a gente pensa. Não está mais no nível do diálogo, do comportamento, do entender. Às vezes, a questão é bioquímica. Está faltando aí ou está tendo excesso de alguns hormônios, de algumas substâncias que levam essa criança a agir dessa forma. Por exemplo, dopamina. Vamos falar sobre ela?
Vamos falar sobre dopamina. O que é a dopamina? Dopamina é um neurotransmissor que está relacionado à motivação. Então, o que acontece? Quando se tem um jogo ali, um jogo eletrônico, é como se... Imagine uma planta, Paty. A gente vai molhando ali, ela precisa de uma água um pouquinho ali para ela poder crescer. Tá? Imagine que essa água é essa dopamina. A gente vai ali regando ela, todo dia a gente vai botando um pouquinho. Agora, o que acontece com os jogos é que o jogo vai lá e pega um balde cheio de água, de dopamina, como se fosse assim, jogasse todo numa planta. Ou seja, é uma descarga muito grande. E aí o cérebro ela vai se acostumando com esta quantidade de dopamina que está sendo descarregada ali. Porém, como eu lembro aquele conceito que eu falei inicialmente, que o nosso organismo ele vai buscando o equilíbrio. Uhum. Então, se tem muita dopamina, ele vai buscar uma forma de equilibrar essa quantidade de dopamina. Só que na busca deste equilíbrio, esse é um conceito que está até no livro Nação Dopamina, que eu até deixo aqui a indicação desse livro. O que acontece? Na busca deste equilíbrio pela dopamina, é o momento em que vem aquele desconforto, vem aquela sensação de angústia, está faltando algo em mim. Ou seja, eu preciso fazer algo urgente, ou seja, então você vem, tem dopamina atrás de dopamina. E aí... E aí, o que, que a gente percebe em relação a essa busca incessante pela dopamina, por conteúdos, né, que vai ali atualizando esta dopamina? É que, se eu não tenho a capacidade de enfrentar esse desconforto, eu vou para a vida sem a capacidade de lidar com os eventos desconfortáveis. Por quê? Porque o tempo inteiro eu só estou em busca do prazer, do prazer, do prazer, do prazer, e não sei lidar com o desprazer. Quer ver uma coisa, Paty, por exemplo? Isso é muito comum, né? Isso é muita gente. A gente está no elevador. Se entra uma pessoa estranha, a gente sente desconforto, o que a gente faz? Pega o celular.
Uhum.
Né? Pega o celular. E aí, ao invés de a gente lidar com o desconforto, de ter aquela pessoa estranha do nosso lado, a gente está ali se distraindo com o desconforto. Então, como é que eu vou aumentar a minha capacidade de lidar com aquilo que é menos agradável, se quando eu tenho a oportunidade, eu vou lá e pego algo para me distrair, para ter uma liberação de dopamina. Entende? Então, a gente está perdendo...
A gente não está enfrentando.
Não.
Tá...
Uhum. A gente está perdendo essa capacidade justamente de enfrentamento pela busca incessante do prazer, que é isso que as telas nos dão.
Nossa, então isso é muito arriscado. Imagine, você tem um corpo que o tempo todo pede esse prazer, e quanto mais você vai retroalimentando, a dopamina... mais crescendo. E esses jogos fazem isso, é mais.
Não tem fim.
As séries também, né, já cria esse mecanismo de você, poxa, gostei, quero mais. E você fica ali imerso naquele mundo, quando vê, aí eu entrei nas redes sociais, era para ficar 20 minutos, passei uma hora.
Isso.
É
e
muito
não se dá
fácil
conta.
De distrair, não se dá conta.
Não,
né?
Se dá conta, Paty, é isso mesmo. E uma coisa que eu percebo também, Paty, é assim, é a falta de integração de uma atividade para outra. Então, por exemplo, eu tô aqui... fiz uma busca, uma pesquisa, por exemplo, no computador, tá? Então, deixa eu dar um tempo, antes de mudar para outra atividade, eu vou integrar isso que foi aprendido, vou dar um tempo aqui, só respirando. Não se tem, ou seja, está sendo pulado de uma atividade para outra, e as telas, né? O tempo inteiro, como os Reels não tem fim, né? Como aqueles conteúdos não tem fim, o tempo inteiro a pessoa está ali sem integrar o conhecimento. Então, é por isso que a gente tem visto muito hoje algumas falhas, né? Alguns problemas no aprendizado, justamente por falta de integração, ou seja, não se está tendo tempo para esta parada que é tão importante. E ainda tem uma outra questão também, né, voltando um pouquinho ao assunto da dopamina, o que tem acontecido hoje nas escolas com as crianças. Por que estar na escola hoje? Para muitas crianças tem sido um desafio grande. Porque se eu estou em contato o tempo inteiro com telas com... com coisas que eu tenho uma descarga de dopamina muito grande, quando eu chego na sala de aula que só tem um professor tentando ali me passar um conteúdo, é chato. Entende? Então, muitas dos números de diagnóstico de TDAH que tem aumentado também vem muito disso, ou seja, como eu tenho uma descarga grande de dopamina por conta das telas, por conta dessa busca incessante do prazer, quando eu chego numa sala de aula que eu tenho um professor ali tentando dar assunto, ou seja, que essa recompensa demora um pouquinho mais para vir, eu não tenho paciência.
Pois é.
Aí fica
porque agitado. Esse estímulo que recebe aí dessas unidades é muito grande, e aí o que acontece? Vai precisar de um tempo muito grande para voltar àquele estado inicial. Ou seja, realizar tarefas e metas com motivação natural, sem ser com essa sobrecarga. Mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre isso.
Em sintonia.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM 106.1.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como. Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você.
você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade.
Quero um bom retorno sobre investimento e resposta. Explorar a Jesse Bob Media. Mostra a quinta capa de Media. Mostra a cidade no rádio. Investida em publicidade no rádio. Quatro vezes mais retornadas. Quatro vezes mais retornadas. E veja sua marca crescer. E veja sua marca crescer. Rádio Pastial transforma. Informação que transforma.
100% Eu sou Patrícia Tosta, esse é o Em Sintonia, que você participa pelo WhatsApp 3114-3344, já está aqui a postos para a sua participação, ou também pelo 996573998, mandando uma mensagem para a gente, para você participar e interagir. Com a gente na técnica, aqui tem Marquinhos Santiago, ajustando as carrapetas, né, Marquinhos? Agitando todas e muito mais. Bom dia.
Tranquilo e calmo como água no poço, Patrícia. Bom dia para você e aos convidados aqui. Dudu também, Dudu.
O Eduardo Andrade já está aqui com a gente, ele que traz a boa do dia, a nossa dica de oportunidade para você que sintoniza na Cardeal FM.
Oportunidades.
Bom dia, Paz. Bom dia, Marquinho. Bom dia a todos. Bom dia, Ana Amélia. Hoje é a nossa dica oportunidade sobre o REDA, que está com as inscrições abertas para a Secretaria das Mulheres, Paz. Estão com 40 vagas abertas para nível superior e nível médio. E as oportunidades vão para aqui, Salvador, Irecê, Itabuna e Feira de Santana. As inscrições começaram na segunda-feira e vão até o dia 9 de maio. Com oportunidades para o nível superior, para administração, jornalista, pedagogia, bacharelado em gênero, áreas tecnologia e informação, já no nível médio, finanças, design gráfico, fotografia e outras áreas. Uma oportunidade incrível com salário chegando, Paixa, a R$4.000 por mês. É uma vaga temporária de mais ou menos 36 meses, mas é uma vaga muito interessante para quem quer criar carreira, entrar
como
no mercado de trabalho.
Tem um link?
Você se inscreve pelo próprio site da Secretaria das Mulheres. É só entrar www.secretariadasmulheres e lá você consegue fazer a sua inscrição tranquilamente.
Beleza.
Ou melhor, vai no nosso site lá da Cardeal, que vai estar lá a notícia, você pode ir com mais tranquilidade e também ler um pouquinho, né, parte de outras Sim. informações.
Que bacana, gente. SPM abrindo aí, então, vaga e inscrição para Reda, para diversas profissões. Então, link aí já no site da Cardeal FM, daqui a pouco você vai saber muito mais. Beleza, obrigado. Então, Dudu, amanhã você volta com outras dicas preciosas. Gente, antes aqui da nossa entrevista, também chegando já já a nossa mensagem do dia, né, Marquinhos? Antes da mensagem, quero só dizer que hoje nós estamos vivendo um dia especial aqui na nossa rede Excelsior. É o DOI, Dia de Oração pela Excelsior. É um dia que a gente agradece os nossos ouvintes pelas contribuições que dão, não só rezando pela rádio, divulgando, interagindo com a gente, participando da nossa programação, né, conferindo audiência aí aquilo que a gente faz. Isso é muito importante quando você ouve, quando você interage, quando você segue os nossos canais, acompanha também os nossos perfis nas redes sociais. Mas hoje, dia 5 de cada mês, a gente celebra o aniversário da Rede Excelsior em 5 de junho. Então, próximo mês vai ser o mês do aniversário. Mas a cada mês a gente comemora também o nosso mêsversário aqui da Rede Excelsior e pedindo a sua contribuição, que você possa entrar em contato aqui com 3114-3333, saber como você pode se associar, ser um sócio benfeitor da Rede Excelsior de Comunicação, contribuindo, inclusive, financeiramente, aqueles que desejarem, porque isso ajuda a manutenção da nossa rede e a nossa comunicação no ar. Então, hoje é o dia do DOI. DOI você também, acompanha a nossa programação, porque ao longo do dia você vai saber mais sobre essa campanha que, com certeza, conta muito com todos vocês. A gente, desde já, agradece. E no bate-papo de hoje, ela já está aqui para conversar com a gente, mas antes tem a mensagem do dia, Marquinhos. Vamos lá, então, a nossa mensagem com o Bruno Marcomares. Você já se conectando também com a sua essência, buscando a paz, buscando estar em sintonia com você e com o outro, com os nossos vínculos, para vivermos uma sociedade melhor, mais humana, mais fraterna.
Há muito poder nas palavras escritas. As palavras, que são um reflexo de nosso estado de consciência, penetram em nossa mente e coração. Os olhos, quando usados com sabedoria, cuidado e amor, podem iluminar verdades que ressoam profundamente, levando-nos a um plano superior de contentamento. Almejo sempre escrever palavras assim. Brahma Kumaris.
Maravilha. Então, muito cuidado com as palavras escritas ou ditas. Aquilo que você comunica através das palavras pode ter um impacto também muito grande na vida das pessoas. Gente, ela está de volta agora para falar não das PICs, das práticas integrativas no Brasil. Já tivemos essa etapa aqui da nossa entrevista falando como as PICs estão organizadas nessa rede nacional. Mas hoje, para trazer uma boa notícia e trazer em detalhe também o Congresso de PICs, Salvador vai sediar nesses próximos dias. Ana Amélia Lins, ela é psicóloga da Universidade Federal da Bahia, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e também doutora em Saúde Pública pela UFBA, professora do Instituto aqui da UFBA, membro do grupo Conexão da Rede PIX Brasil. Seja bem-vinda mais uma vez, Ana Amélia, que daqui a pouco também apresenta, né, mais um convidado que está com a gente também participando online.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marquinhos. Muito obrigada mais uma vez por vocês receberem Rede PIX, receberem também os temas das PIX. E essa semana é uma semana bem especial para a gente, porque a Universidade Federal da Bahia, junto com a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, estão realizando no campus de Ondina da Universidade Federal o 5º Congrepix, que é o Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, um congresso organizado pela Rede PIX Brasil, que pese essa grande novidade, nós estaremos comemorando os 20 anos da política, né? Então, a política não é uma novidade. 20 anos da política de PIX, da política nacional de PIX, e assim tentando refletir, aprofundar nossos desafios, nossas expectativas e trazer o tema das PICs para a realidade das universidades, né, como a Universidade Federal da Bahia. A gente, essa semana, acho que vou pedir licença para dizer que é uma semana da comemoração dos 100 anos de nascimento do professor Milton Santos. E o instituto que abriga, né, um movimento assim, forte na universidade, o instituto do qual eu faço parte, o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos, foi esse instituto de caráter interdisciplinar que assumiu assim, com ousadia a proposta de ter um componente curricular que apresenta a Política Nacional de PICS para o estudante da área de saúde. E então, uma coincidência, né? Os 100 anos de Milton Santos, a data propriamente foi no domingo, que ele